E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição para você, aqui pela Rádio USP, São Paulo, Ribeirão Preto. Você pode também acompanhar a nossa programação ao vivo no link lá no nosso portal, jornal.usp.br, ou ainda baixar o nosso aplicativo Jornal da USP. Ele é gratuito. Vamos falar de uma data muito importante: 33 anos do SUS, o Sistema Único de Saúde, neste 17 de maio. Lá em maio de 1988, os constituintes tomaram a decisão de criar o Sistema Único de Saúde no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte, um sistema único de atendimento público de saúde no mundo. E eu converso com o professor doutor Paulo Capel Narvai, do Departamento de Política, Gestão e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Tudo bem, professor? Bom dia, bem-vindo.
Olá, bom dia, Roxane. Bom dia a você, aos ouvintes da Rádio USP. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês nessa data tão especial.
Professor, quer dizer que já tem polêmica da própria data de criação do SUS? A gente vai explicar por quê.
A confusão é porque a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, como a denominava o saudoso deputado Ulisses Guimarães, ela é de outubro de 88. Então, o aniversário do SUS é em outubro de 88. Eu sempre que tenho oportunidade, como é o caso, né, da nossa conversa hoje, eu trato de dizer que não, porque sem a sessão que aconteceu exatamente no dia 17 de maio de 88, que aprovou a criação do Sistema Único de Saúde, nós não teríamos o SUS, né? Então, a Constituição poderia ter sido aprovada, concluída, promulgada, etc., sem o Sistema Único de Saúde. Então, para mim, assim, eu sempre brinco, né? Eu digo que o SUS é filho da campanha das diretas já. Sem aquela campanha, nós não teríamos a força política que levou a constituinte a criar o SUS. Esse filho, ele foi concebido durante muitos anos, né, ainda antes do período constituinte. Um momento importante dessa concepção foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986. Mas o parto foi o dia 17 de maio, né, porque naquela sessão da Assembleia Nacional Constituinte, o SUS foi aprovado. Aliás, foi aprovado com 472 votos favoráveis, seis abstenções e apenas nove votos contrários. Então, foi uma vitória importantíssima, né? O SUS, ele é criado com a legitimidade dessa força do voto dos deputados e senadores, da Assembleia Nacional Constituinte, né?
Agora, professor, já nasceu vinculação, determinação de quanto, né, da arrecadação seria destinado, eu digo, dentro do orçamento. Essa é uma discussão que acontece até hoje, que está destinado à saúde através do Sistema Único de Saúde, é suficiente, não é suficiente? Desde lá já surgiu essa discussão, isso foi posterior.
Uma das questões que levaram, eu falei que teve votos contrários, né? Um dos grandes debates sobre a questão do sistema universal criado no Brasil girou justamente em torno dessa questão do financiamento. Como é que se cria um sistema como esse sem vincular, de algum modo, recursos para financiá-lo? Na época, nós tínhamos ainda um sistema de saúde multifacetado, com várias instituições, mas havia uma certa polarização, né? De um lado, o Ministério da Saúde, cuidando do enfrentamento das epidemias, endemias, fazendo campanhas de vacinação. Isso já havia, né? A chamada saúde pública clássica, por conta do Ministério da Saúde. Mas a grande instituição vinculada ao Estado brasileiro, que atendia a saúde dos brasileiros, era o INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Mas o INAMPS atendia os segurados e os dependentes. Não era atendido também pela rede, né, tradicional de saúde pública, ficava sem assistência. Se discutia muito essa como preocupação, que questão do financiamento, que, bom, se vamos criar um sistema único de saúde, o INAMPS precisa estar integrado nesse sistema único e, portanto, os recursos da Previdência que financiam o INAMPS, eles devem ser transferidos para o Ministério da Saúde para financiar o SUS, que está sendo criado. E na época, o INAMP respondia por aproximadamente uns 30% dos recursos da Previdência Social. E então o acordo político feito na época pelos constituintes foi que, bom, vamos criar o SUS e 30% dos recursos da Seguridade Social devem ser destinados ao financiamento do SUS. Isso jamais aconteceu, né? Uma vez promulgada a Constituição, os dirigentes da Seguridade Social brasileira disseram: não, a gente não tem recurso aqui para destinar para a saúde. Recurso da Previdência é para aposentadorias e pensões. E começou um embate aí. A inexistência formal na Constituinte de uma vinculação, então, orçamentária, estava na base daqueles votos contrários à criação do SUS. Lembra que eu falei que houve poucos, mas houve votos contrários? Paradoxalmente, por exemplo, um partido que na época votou contra a criação do SUS foi o PCdoB, né, o Partido Comunista do Brasil. Nossa. Um partido de esquerda, historicamente, claro, identificado com, né, com interesse, enfim, com preocupações sociais, o interesse público, etc. O PCdoB votou contra a criação do SUS, mas votou contra porque o PCdoB queria vincular orçamentos ao SUS, né? Mas os constituintes não toparam essa vinculação. Na época, acho que o José Serra, não lembro se ele era senador ou deputado federal, foi quem encaminhou contra essa vinculação, inclusive. O Serra e outros constituintes, eles tinham uma preocupação em não engessar o orçamento, a expressão que eles usavam, né? Se começa a vincular o orçamento a uma série de despesas obrigatórias, o governante, o presidente da República, os governadores, os prefeitos, eles perderão a flexibilidade necessária para um governante para alocar recursos financeiros onde esses recursos sejam necessários. E isso deixou o SUS sem financiamento definido. Isso foi um problema, porque os ministros de saúde que se seguiram, um deles, o professor Adib Jatene, né, nosso colega aqui da USP, foi ministro, sim, aceitou sim ser ministro. O professor Jatene, que a gente brinca, ele vivia passando pires no Congresso Nacional, ano após ano, para tentar conseguir recursos para o SUS. Tanto que depois propôs a criação lá da CPMF e tal. Só que o dinheiro da CPMF também entrou pela porta e o dinheiro do orçamento fiscal saiu pela janela, como alguns dizem, né? E o SUS ficou sem recursos.
E hoje está determinado o que exatamente? Sim. E uma dúvida, professor. Ele entra nos orçamentos da União, dos estados e dos municípios?
Exatamente. Ele entra nos orçamentos de todos os entes federativos, porque o SUS ele é um sistema nacional. Então, toda a legislação, além das disposições constitucionais, há uma legislação que regulamenta esses dispositivos, né? Tanto a Lei 8.080 quanto a Lei 8.142, que são leis de 1990, veja, apenas 2 anos depois da promulgação da Constituição de 88, é que se consegue a aprovação dessas leis, né, ordinárias. Deveria ser uma lei só, mas na época teve uma certa confusão do presidente Fernando Collor, que vetou o que não poderia vetar, depois teve que voltar atrás e aprovar uma segunda lei. Então, as leis federais 80, 80 e 81-42, elas regulamentam os dispositivos constitucionais e, portanto, como lei federal, vale para todo o país. Aí, a partir daí, estados e municípios passaram também a aprovar suas legislações específicas e tal, mas sempre subordinados tanto à Constituição quanto às leis federais. As leis tratam, sobretudo 81-42, ela trata das transferências, né, de recursos da União para estados e municípios, porque a União é a que fica com a fatia do leão, como se diz, de toda a arrecadação de impostos no Brasil, né? Então, todos os estados e municípios dependem muito dessas transferências da União. Só que, assim, nunca se conseguiu vincular recursos da União ao SUS, né? Veja que a gente vai ter, o SUS é criado em 88, a legislação que regulamenta é de 1990, e apenas em 2012, olha, apenas em muitos anos depois, em 2012, é aprovada a Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, fixando percentuais dos orçamentos de municípios, 15% dos orçamentos devem ser destinados à saúde. Aliás, a maioria dos municípios brasileiros hoje investe mais do que esse mínimo de 15%. Há municípios que com 25%, 28% destinados à saúde, o que é um problema também para os municípios, né? Porque os municípios têm despesas em várias áreas, inclusive áreas sociais,
claro,
educação, etc., né? Há um limite aí para a expansão do gasto com saúde no âmbito municipal. Isso foi definido em 2012, né, pela Lei Complementar 141. Os estados, um pouco menos, mas também há a fixação de mínimos para os estados, que é 12%. E a União não se conseguiu amarrar um percentual do orçamento da União. A União fez o que pôde lá e fugiu. Mas assim, o que se conseguiu foi que assim, a União, a cada ano, deve aplicar em saúde, aplicar no SUS e tal, os recursos do exercício imediatamente anterior, mais a variação nominal do PIB do ano anterior, sempre com as correções e tal. Isso foi aprovado em 2012 e muitos de nós, SUSistas, né, entusiastas do nosso Sistema Universal de Saúde, falou, bom, finalmente, né, agora temos o SUS, temos os recursos definidos e vai dar para trabalhar com uma certa tranquilidade. Só que não, né? Só que não, porque 4 anos depois, em 2016, a emenda constitucional 95 vinculou o orçamento do SUS ao aplicado em 2016, mais a inflação do ano anterior, e congelou isso até 2036, congelou por 20 anos os recursos do SUS. Então, esses dispositivos da Lei 141 e as portarias e resoluções que se seguiram regulamentando a lei não valem mais, né? O governo federal... Aliás, depois da destituição da presidenta Dilma Rousseff, essa foi talvez a primeira emenda constitucional, não lembro exatamente, mas certamente uma das primeiras emendas à Constituição de 88, foi essa que congelou por 20 anos, mas vinculou o orçamento das políticas públicas, de modo geral, ao desempenho de 2016. Para a saúde, isso é dramático, porque não é só que congelou, né? Porque como a gente tem uma transição demográfica, né? A população brasileira vem envelhecendo, há uma grande incorporação tecnológica, isso não para nunca, né? No setor saúde, a gente está vendo agora, né? Não tínhamos vacina contra a Covid-19, agora temos, e aí você tem que incorporar isso, então precisa mais recursos. E aí quando você congela, não é que você, bom, então não vai ter mais recursos, né? A conta a ser feita é a seguinte: quando você congela, você imediatamente passa a ter menos recursos.
É.
Né? Há muita preocupação com essa questão. Hoje nós estamos com a estimativa do IPEA de que o SUS ele perca entre 2018 e 2036 400 bilhões de reais em valores de 2020.
Agora vejam só, aí vem a pandemia, que eu acho que é o terceiro ponto aqui que a gente pode abordar, professor. E aí o SUS passa por esse grande teste, não é? Com a pandemia de Covid-19. E tudo isso que o senhor está dizendo ganha uma dimensão ainda maior diante da, né, da urgência do atendimento à crise sanitária no país. Então, a pergunta que faço é: o SUS já havia passado por algo semelhante, quer dizer, um teste tão importante como esse? Enfim, todas essas questões ligadas ao investimento, ao financiamento, ao orçamento, ficaram ainda mais evidentes.
Sem dúvida, maior e dramática no caso da Covid, né? Porque assim, em todos os países não vem sendo nada fácil fazer o enfrentamento da pandemia, né? No caso brasileiro, agravada por um governo nacional, né, que é negacionista, se recusou a reconhecer a pandemia, a gravidade da pandemia desde o primeiro momento, né? Então isso agravou muito o nosso cenário, né? É claro que não é o caso de falar em números, aliás, os números estão aí em todos as rádios, jornais, televisões diariamente, né? E esses números não são apenas números, né? Aquela coisa que também muita gente destaca, né? São amigos, parentes e tal que se foram, né? Eu mesmo, semana passada, perdi um amigo de mais de 40 anos, né? Assim, morreu porque não pôde se vacinar, né? Semana passada, né? Ficou 40 dias internado e faleceu. Então, quando a gente fala dos números, a gente está falando disso, mas nós temos uma situação no Brasil que chama muito a atenção, né, Roxane? Porque o Brasil tem aproximadamente 3% da população mundial, né? 2,7% da população mundial é a parte da população brasileira na população mundial, né? E nós temos aí aproximadamente uns 15 milhões de casos de Covid, né? 15 milhões de casos de Covid corresponde a 9,5, 9,6% dos casos de Covid no mundo. Então, nós temos, de um lado, aproximadamente 3% da população e 9% dos casos. E no caso dos óbitos, mais grave ainda, né? Porque nós temos 3% da população aproximadamente. Estou arredondando aqui para facilitar a conversa, e aproximadamente 13% dos casos de óbito no mundo, né? Então, veja, é desproporcional, é muito desproporcional. E o que é dramático, a meu juízo, e não só a meu juízo, meus colegas epidemiologistas, gestores, infectologistas falam nesse mesmo sentido, né? Não sou eu que estou dizendo isso, eu estou fazendo coro ao que meus colegas especialistas nessas áreas dizem. O cenário de casos e óbitos seria muito pior no caso brasileiro, tendo em vista o modo como o nosso governo nacional conduziu esse processo, vem conduzindo esse processo, né? Nós poderíamos ter muito mais casos e mortes do que temos se a gente não tivesse o SUS. Claro que é difícil. Não há uma métrica para precisar, né, quanto a existência do SUS e a organização do SUS tem significado em termos de mortes evitáveis, casos evitáveis. Mas há um reconhecimento universal de que o SUS tem sido de inestimável valor no enfrentamento da pandemia, embora subutilizado em muitos municípios. A gente tem uma rede imensa, né, de unidades básicas de saúde, por exemplo, agentes comunitários de saúde, equipes de saúde da família, profissionais que trabalham na chamada atenção primária, saúde e atenção básica, né, chamada porta de entrada do sistema de saúde, que vem sendo subutilizado, né, no enfrentamento da pandemia, por falta de coordenação federal desse processo, pelas características que a gestão da pandemia tem no país. Mas é inegável que o SUS tem sido muito importante.
Eu quero agradecer muitíssimo a participação do professor Paulo Capel Narvai, da Faculdade de Saúde Pública da USP, hoje aqui com a gente. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço, Oxane, o convite para estar aqui com você, compartilhando com os ouvintes da Rádio USP nesse dia de aniversário do SUS. Estou sempre à disposição. Muito obrigado.